Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan
e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado, Fernando Barone!
Uma alegria gravar com você, Tato Tarkan! Depois de tanto tempo com o professor Mauri, só ele!
O Mauri é legal, mas tem seu limite, né? Às vezes cansa.
Mas assim, Tato, pelo menos a gente tem um alinhamento político e econômico parecidos, né, Mauri? Eu sou do lado que tá feliz agora que vai ter churrasco de cachorro! Lula, porra!
Ai, meu Deus. Olha que eu sou obrigado a aturar. Fernando Barone, estamos aqui para mais um Top 10. Mas antes de entrarmos no tema, tenho que avisar você, querida pessoa que está ouvindo esse episódio, que nós somos apoiados pelos lindos, pelos maravilhosos amigos da Accenture.
É isso aí, essa grande empresa gigantesca, global, de tecnologia, consultoria, que, meu, tem, sei lá, um bairro médio de São Paulo de quantidade de funcionários, né? E agora, você pode ser um deles, cavalaria.
Exatamente, você pode trabalhar em uma das 5 melhores empresas para trabalhar com o programa Masters. O programa Masters é o programa de trainee da Accenture e você vai trabalhar diretamente nos projetos que vão mudar a indústria dos maiores clientes da Accenture.
É isso aí. Então, se você está cursando faculdade com a graduação prevista para terminar em dezembro de 2023 a dezembro de 2025, seja engenharia, administração, marketing, economia, relações internacionais, comunicação ou TI, e você pode atuar em São Paulo ou no Rio de Janeiro, você tem até 18 de novembro para fazer sua inscrição pelo site que está aqui no post deste episódio.
Essa é a sua oportunidade de trabalhar com as maiores mentes, nos maiores clientes, com as principais tendências, tecnologias, inovações. Você não pode perder essa oportunidade. Se quiser saber mais, o link está aqui na publicação, como o Barone falou. Então, não perca.
Vontade de ter 18, 19 anos de novo, né, Tato?
Olha, não só por conta do programa Masters, eu devo admitir. Especialmente se eu tivesse a mente de hoje, né, mano?
Pois é, né? A gente não ia ser tão idiota com dinheiro, com saúde e com um monte de coisa.
Ai, ai. Mas vamos ao tema do Top 10. Nesse episódio, nós vamos falar sobre empregos extintos. Não vamos falar sobre empregos que vão deixar de existir, vamos falar de empregos que deixaram de existir.
Os que vão deixar de existir é, por exemplo, o meu aqui, né? Um dia a inteligência artificial vai escrever os roteiros de Top 10 daqui uns 10 anos.
Eu pensei que você ia falar agora que o Tato tá voltando.
Não, não, é que pouca gente sabe, mas eu sou um robô da Rede Geek em teste.
De novo esse negócio, Barone. Sério, não vai colar comigo não, cara.
Eu vou falar até alguém acreditar.
Eu não duvido de nada.
Eu sou tipo a mina robô do X-Machina, entendeu? Eu passei no teste de Turing.
Mas a parada é que imagina que tem muita gente que se formou, que se preparou ou que trabalhou a vida inteira em uma profissão e essa profissão simplesmente deixou de existir, simplesmente não faz mais sentido nos dias de hoje.
Pois é, o avanço tecnológico é uma coisa importante, é uma coisa mágica, melhora muito nossa vida, mas ao longo das décadas aí tem uma galera que levou uma bela de uma rasteira, né? E a gente foi classificando isso de acordo do quanto o emprego era importante e de uma hora pra outra, já era.
Então quanto mais rápido foi a rasteira, mais alto fica no top 10.
Isso aí, então já prepara a sua carteira de trabalho, que vai começar o Top 10!
Pace.
Décima colocação, abrindo esse top 10 do desemprego. Arrumador de pinos de boliche.
Caraca, eu nunca tinha pensado nisso.
Pois é, Tato. Teve uma época que não existia máquinas pra fazer uma pista de boliche funcionar.
Boliche era uma atividade esportiva que demandava um profissional que era o arrumador de pinos de boliche. Faz sentido.
É, especialmente se a gente considerar que boliche é uma coisa milenar.
Não, você tá brincando.
Não, a gente não sabe exatamente quando, onde o boliche foi criado, mas dizem por aí que encontraram até em tumbas egípcias pinos e bolas do que seria um boliche primitivo.
Caramba, cara. Isso é da hora, hein? Isso é da hora. A gente pois imaginar é. Os antigos egípcios jogando boliche.
É, pois é, cara. E tem umas outras lendas, né?
Eu quero dizer que eu já vi evidências de que os homens da caverna jogavam boliches.
Eu não duvido, né? Porque tem umas lendas meio macabras da origem do boliche, né? Que diz que, tipo, em umas tribos antigas, tinham os guerreiros que se divertiam depois das batalhas usando os ossos das coxas dos inimigos como alvo de crânios. Por isso, os três furos. Entendeu?
Ah, não. Eu tava fazendo uma referência a Flintstones e você veio com um negócio mó macabro, cara.
Eu tenho esse dom, né, Tato? Eu sempre tenho que me segurar pra não deixar todo o top 10 sombrio e desgracento.
Caramba! Quer dizer, então, que até a primeira metade do século 20, toda vez que alguém jogava um crânio nos pinos e fazia um strike, tinha que ter um ser humaninho que ia lá do outro lado e pegava os pinos, 11 pinos lá, e iam colocando na ordenzinha e fazer o triangulinho.
Exatamente, mas assim, pelo menos ali na primeira metade do século 20, a pessoa não era tão macabro quanto eu gostaria que fosse. Já eram bolas de boliche, mas era isso. Derrubava a bola, ia lá o cara arrumar tudo. Ele já ficou muito feliz quando alguém acertava a canaleta, né?
Que doideira, cara. Depois, sei lá, no começo da Revolução Industrial, não tinha alguma coisa que, sei lá, alguma manivela que a pessoa pegava e aí que segurava os pinos. Eu imagino que deve ter, sei lá, um ímã, um metal, alguma coisa assim nos pinos hoje em dia.
É, hoje em dia tem um sistema muito mais sofisticado, né? Ele empurra os pinos de volta, eles caem numa esteira, são reorganizados de pé e vem uma, tipo uma trava, assim, com a posição de cada um, coloca eles de novo na pista bonitinhos, né? É um negócio super aprimorado. No começo, lá na Revolução Industrial, era uma coisa de fios mesmo. Eu não sei se você já viu, Tato, mas na nossa época de infância ainda tinha umas pistas mais pobrinhas de boliche que era um fio que segurava o pino e puxava ele de volta pro lugar e depois caía.
Ah, é verdade, eu me lembro disso, cara.
E foi aí que a galera perdeu o emprego, né? Porque se tem um fio puxando e coloca no lugar de novo, você não precisa de uma pessoa ali pra colocar os pinos o tempo todo.
Eu imagino que não deva ter muita gente que tinha carreira de recolocador de pinos de boliche também, né? Não,
é, não... mas devia ser, tipo, uma graninha garantida, né? Um trabalho relativamente fácil ali que deixou de existir e a pessoa teve que partir pra outra coisa. Tipo, enlatador de alface, né? Alguma coisa assim.
Na nona colocação, vamos com caçador de ratos.
E não é com uma flauta, esse é de pra valer.
A gente sabe, até por referências históricas, por assistir filmes de cultura pop e tudo mais, que a Europa antiga era assolada por várias pragas urbanas, especialmente por ratos que entupiam qualquer vila com milhares de espécimes. A peste negra, inclusive, aconteceu basicamente por conta dos ratos, que transportavam as pulgas, basicamente uns ônibus das pulgas, que espalhavam a peste por tudo quanto é lugar, né?
Próxima parada, Berlim.
Nossa, que sombrio isso, cara. Que horrível. Então, durante muito tempo, a gente teve na nossa sociedade os caçadores de ratos, que eram especialistas em encontrar os ratos, e somente os ratos, nos seus esconderijos, se livrar deles para que as pessoas vivessem melhor.
Mas é, imagina isso, que louco, né, Tato? Acho que essa é uma carreira que você pode começar desde bem pequeno, né, nesse período histórico, porque quanto menor você é, mais você entra em lugares que os ratos se escondem.
Talvez, né? Exatamente. Faz sentido. E uma coisa que pouca gente sabe é que as primeiras ratoeiras e as primeiras armadilhas para ratos foram criadas por esses profissionais. Sim, profissionais que se enfiavam em tudo quanto é tipo de buraco e que ficavam inventando formas cada vez mais criativas de lidar com o volume absurdo dos roedores que infestavam as nossas cidades.
Pois é, você tá vendo, né, Tato? Os próprios caras começaram o fim da profissão deles, né? Começaram a fazer armadilha, ratoeira...
É verdade, né? É uma profissão de que se os caras forem efetivos, a profissão acaba.
Pois é.
É muito da hora isso. Quer dizer, os ratos não acabaram, os ratos não foram extintos. Talvez o saneamento básico tenha sido mais efetivo do que os exterminadores de ratos.
Sim, com certeza. Mas eles deram um tiro no próprio pé, no fim das contas, né?
É, depois da Segunda Guerra Mundial, acho que até por conta do avanço tecnológico e químico, né? Principalmente por conta das duas grandes guerras, isso fez com que surgissem as empresas de dedetização, que foram avançando até o que a gente conhece hoje em dia. E aí criaram-se mecanismos, sistemas e produtos modernos para acabar com as pragas de uma forma muito mais rápida e eficiente. Então, os caçadores de ratos não são mais necessários porque existem soluções bem mais, como diria o Obi-Wan Kenobi, civilizadas.
De tempos melhores, né?
Exatamente.
Sabe que tem uma coisa curiosa de tudo isso, né? Porque nós não domesticamos os gatos. Os gatos vieram para as cidades por causa dos ratos, né? Eles se domesticaram.
É muito doido, né, cara? É muito doido. Foi uma relação mútua, de interesse
mútuo. É uma simbiose.
É, eu adoro os gatinhos.
Por isso que é o melhor bicho.
Oito. Oitava posição,
coletor de sanguessugas. Coletor de sanguessugas era uma profissão, Tato Tarkan.
Nossa, cara. Lesminhas que chupam sangue.
Pois é, vamos contextualizar, né? Praticamente desde que a medicina surgiu, desde que ela era assim, bem mais rudimentar do que a gente tem hoje em dia, as sanguessugas eram usadas como uma forma de tratamento médico, né? Foi onde surgiu o conceito de sangria na medicina. A ideia aí, né, era que essa galera, tipo, gênia da Idade Média, achava que quanto mais você tirava o sangue ruim da pessoa com uma doença, com um problema, o corpo criaria mais sangue de um jeito forçado e esse sangue seria mais puro, melhor pro organismo e removeria aquele mal de dentro da pessoa.
É, ou isso, ou a pessoa morreria por falta de sangue. É, um dos dois.
É. Eu acho que os primeiros testes, assim, a galera morreu bonito, né?
No começo a galera não sacava o que tava acontecendo, mas vamos lá, vamos continuar tentando.
É que você vai pensar, Tato, como é que as pessoas descobriram que a gente tem mais ou menos uns 5 litros de sangue no corpo?
É verdade, alguém mediu.
E aí, né, considerando esse grande tratamento medieval, né, precisava de uma quantidade, meu, ridícula de sanguessugas, né, pra tratar todas essas pessoas, e aí que vinham os coletores, pessoas especializadas em encontrar sanguessugas em lagos, em lodaçais e tudo mais, e separar esses bichinhos pra levar pros médicos bizarros.
Era basicamente isso. Eram pegadores de sanguessuga pra vender pros médicos esses sanguessugas que faziam... Os sanguessugas eram os médicos, no caso, que faziam esses tratamentos horríveis, mas que era o melhor que se tinha na Idade Média. Até alguém ler os textos da Grécia Antiga, que fazer nenhum mal é melhor do que tratar desse jeito de bosta, né?
Pois é.
Até alguém chegar, colocar a mão nos textos de Galeno e falar, olha! Olha
só! Precisa usar esses bichos, né?
Olha só, que beleza. E olha, pra deixar bem claro, tá? Os conceitos que a gente tá falando aqui são muito diferentes da hemodiálise, que tira o sangue do seu corpo e realmente filtra pra tirar sais minerais, impurezas e tudo, que seria o trabalho que o nosso rim normalmente faz. O que a gente tá falando aqui é tirar o sangue, porque aí, em teoria, o corpo vai produzir mais sangue. É como se a gente fosse uma fábrica infinita de sangue.
É o mesmo conceito errado de não vou me vacinar pros meus anticorpos ficarem mais fortes, sabe? Não faça isso.
É isso aí. Começa a se tratar com sanguessuga, vai dar super certo.
Depois os anti-vaxxers, os sanguessugers, né, vão surgir.
É, exatamente. Os sanguessugers.
Sete.
Na sétima colocação, o
pregoeiro.
É um cara que pregava madeira?
O pregoeiro da cidade, também chamado de mensageiro, era uma autoridade que fazia anúncios públicos, como decretos, ordens do tribunal e estatutos. Isso a plenos pulmões, em cima de um caixote, de um banquinho ou em um púlpito. E ele era o responsável por dar notícias importantes. E você provavelmente já viu o pregoeiro em filmes, séries. Série Roma tem um pregoeiro muito bom, que ele ficava falando assim: Caio Júlio César decidiu. Sim. Ele fica fazendo os movimentos com os braços assim: agora vai para a Gália. Sim, e tem umas pausas estranhas.
Eu lembro, Caio Júlio César cruzou o Rubicão. É, né? Na primeira temporada. Nossa, pode crer.
Pensando numa estrutura antiga até, aonde a alta sociedade morava relativamente perto desse centro aonde eram tomadas as principais decisões e onde o povo se aglomerava ali naquela praça principal pra saber o que estava acontecendo, os mercadores, os... Sei lá, faz muito sentido ter um anunciador que é meio que assim, olha, o que eu falar aqui é a lei a partir de agora, se vira aí, a partir disso, a palavra se espalha. Olha, não que não houvessem coisas escritas e tudo mais, mas é que muita gente não sabia ler, não sabia escrever, não tinha como passar isso adiante, a não ser com o pregoeiro falando. A partir de hoje, o novo presidente do Brasil, eleito de forma democrática, será Caio Júlio César, que cruzou o Rubicão, vindo da Gália, um grande vencedor da guerra. Então, essa é a grande parada e que tinha uma função não só social, mas estratégica e militar.
Pois é, né? Ele era tipo o cara que começava a rádio peão, né? Ele era
exatamente
uma função. Muito bom, cara.
Exatamente. Essa parada só acabou com a massificação da mídia impressa depois da prensa de Gutenberg. Isso aí já é lá pro fim do século 17, 200 anos depois, né, da prensa de Gutenberg. O negócio já tava numa outra vibe. Antes disso, tinha que ter o pregoeiro da cidade, falando: o prefeito veio aqui hoje e usou o banheiro público. Na verdade, na Roma antiga era banheiros públicos.
E na sexta colocação, o leiteiro, ou aquele cara que te zoavam que era seu pai.
É uma da hora, porque a galera que nasceu depois dos anos 90 não tem a menor ideia de todas as piadas maliciosas que a gente pode fazer com o leiteiro. É porque não tem a função, né, do leiteiro.
Pois é, já era, né? Já não tem mais. A Parmalat já tinha acabado com o leiteiro na época da galera dos anos 90.
Ah, não. É, mas é que a gente tinha referência, né? A gente tinha alguma referência de ouvir a história das vó, dos vô, ou sei lá, do interior. Putz, é...
E a mente maldosa da quinta série corre muito mais ainda pra esse rolê quando você pensa que tem um cara que visita todas as casas todo dia e a mulher ficava principalmente em casa até rolar toda uma emancipação, uma mudança de comportamento da sociedade, né? Então...
É, porque assim, o padeiro não entregava necessariamente os pães em casa. O leiteiro era o único prestador, popularmente conhecido por entregar o seu produto de porta em porta e ser recebido pelas donas de casa. Isso, além da estrutura machista, como o Baroni falou, gerou uma série de piadas relacionadas a não só a leiteiro, como a leitinho também, né? E aí, cara, isso tudo... Vamos saudar a quinta série dentro de você, porque é isso. Não tem como evitar, a gente tinha que citar, cumprimos a missão. Tem muitas piadas que podia estar fazendo de leiteiro agora, eu tô me controlando muito, porque esse é um programa de família.
Pois é. Não vamos baixar o nível, né? Para.
Não vamos baixar o nível. A parada é que as pessoas precisavam de leitinho antes em casa, e aí alguém tinha que entregar o leitinho na porta da casa das pessoas. Quem que alimentar as famílias?
Pois é, o leiteiro.
O leiteiro.
Até mesmo porque é um produto super perecível, né? Até a gente descobrir novas tecnologias de como armazenar o leite, fazer ele durar mais dentro de um pacote longa-vida, né? Como se chama hoje em dia.
Sim, até mesmo fazer a pasteurização.
Pois é, o leite nessa época vinha num jarro de vidro com uma tampa em cima, né? Pra não cair nada nada dentro do leite, mas não tinha nada de preservação. Então esse cara era muito importante, ele vinha, sei lá, às vezes numa carroça com um monte de garrafa de leite e ia distribuindo. Nessa época você era tipo um assinante de leite, o cara já sabia que ele ia deixar na sua casa.
Era o leite com serviço.
Porque você pagava. É, o leite com serviço. E, assim, ele só deixou de existir, né, esse cara, o leiteiro, quando, né, a gente teve um avanço tecnológico para distribuir, transportar alimentos, materiais perecíveis, né, a gente teve um avanço de logística e de cadeia de suprimentos, né, porque, convenhamos, não dá para ter um monte de vaca no meio de uma metrópole, né, só
para
dar leite para as pessoas.
Era impossível, impossível a gente ter uma cidade grande, como várias capitais que a gente tem aqui no Brasil mesmo, no mundo, e ter, sei lá, vacas distribuídas pelos bairros e subdistritos para poder alimentar a população, ainda mais com os prédios e tudo mais. Ainda bem que a gente criou a pasteurização e vários outros métodos de conservação e equipamentos para conservar também, como a geladeira e tudo mais, que fez com que nós pudéssemos acabar com essa profissão do leiteiro que gerava tantas piadas infames.
Foi tudo por um bom motivo, no fim das contas,
exatamente,
né?
Exatamente.
Imagina se isso não tivesse acontecido, Tato. O Parque do Ibirapuera em São Paulo seria um pasto gigante de vaca.
Cinco. Na quinta colocação, o acendedor de poste.
Pois é, qual é a diferença entre a mulher grávida, o poste e o bambu?
Se você não sabe, procura no Google Silvio Santos Bambu e aí você vai aprender. É uma aula pra vida. É uma aula pra vida. Mas pra você que não sabia, antigamente, antes da invenção da eletricidade e até durante muito tempo, mesmo depois da invenção da energia elétrica, os postes precisavam ser acendidos e depois apagados também.
Pois é. Era tudo a gás nos lugares mais avançados ou até a óleo de baleia, né? Que foi o que levou a quase extinção de várias espécies na era vitoriana.
Então, quando o sol se punha, o acendedor de postes acariciava a cabeça de sua prole, beijava sua esposa e saía com um bastão na mão, acendendo as luzes da cidade e cumprindo a sua função para a sociedade.
Você imagina isso nas metrópoles da época, tipo Londres, sabe? Pensa no batalhão de gente que era necessário pra acender todas as luzes antes de fato ficar escuro demais pra você chegar do lado de fora.
Porque cada poste precisava ser acendido. Não era do tipo, ah, o cara ia até um lugar, apertava um botão e acendia. Não! Não era automatizado. Ele tinha que ir em poste, e acendendo, acendendo, com a versão gigante do acendedor de fogão. Ou um fósforo gigante. Antigamente era um fósforo gigante, né? Precisava de dois acendedores de poste. Um segurava a caixa e a 3 metros de distância o outro riscava.
Acho que não ia ter sobrado árvore pro século XX, se fosse assim.
E até que finalmente, em 1879, Thomas Edison fabricou as primeiras lâmpadas incandescentes, deixando muita gente basicamente sem função. Não foi do dia para a noite, até porque demorou para a tecnologia ser absorvida, mas conforme a eletricidade avançava, os acendedores humanos foram dispensados.
Os trabalhos deles foram apagados.
Né? Adrunça, garoto! Aqui no Brasil, a primeira cidade a receber luz elétrica foi o Rio de Janeiro. Olha só que bonito.
Pois é, era a capital do país na época, né?
Faz total sentido. A gente tinha o imperador andando pelas ruas da cidade, iluminada pela eletricidade, tal qual uma grande capital como Londres, por exemplo.
Pois é, eu acho que muito se deve realmente ao Pedro II, né? Que ele era um super entusiasta de ciência, de tecnologia. Talvez levasse muito mais tempo se não fosse um cara como ele ali pra substituir o Pedrão.
Com certeza.
E na quarta colocação do top 10, o linotipista. É até difícil de falar.
O Lino o quê?
É o Linus do Charlie Brown?
Não, sério. Lino o quê? Como é que se fala o negócio? Lino o quê? Linotipista.
Linotipista. É o cara.
Peraí, eu vou tentar adivinhar. Barone. Tipista, eu imagino que tem alguma coisa a ver com tipologia. Então tem letra, e aí litogravura é quando usa metal ou quando usa madeira? Eu acho que quando usa madeira, ou metal, tanto faz. Mas o linotipista é o cara que organiza as letras pra imprimir alguma coisa. É isso?
É isso mesmo.
Ah, caralho, acertei! Eu juro, eu não li. E não tinha a menor ideia do que era um linotipista. Eu realmente queria adivinhar, mas foi só pra mim, pro meu divertimento. Vamos contar agora um pouco de história, o que é o linotipista, pras pessoas que não entenderam nada dessa brincadeira aqui.
Isso aí. Bom, basicamente o linotipista é isso. Ele manuseava os linotipos, que eram esses blocos de letras feitos pra você fazer um jornal, uma revista, um livro, né? Era tudo prensado, né? Então você precisava daqueles blocos com cada letra formando páginas, batia no papel e aí virava um material para as pessoas lerem. E era, meu, super complicado ser um linotipista, sabe? Você tinha que fazer vários cursos de especialização, do mesmo jeito que, sei lá, os datilógrafos tiveram que se especializar quando surgiu a máquina de escrever, sabe? Era um negócio extremamente complicado de fazer bem. E durou muito tempo, né? O linotipo ficou aí até quase chegar à época das prensas rotativas, até um pouco depois. Só quando realmente chegou a parte digital da produção de conteúdo, de revista, de jornal, de livro, que esse pessoal perdeu o trabalho para quem era especializado em page maker, em design, esse tipo de coisa.
É capaz que ainda existam linotipistas vivos. Aposentados, porém vivos.
Sim, com certeza. E eu acho que virou uma coisa mais artística hoje em dia, né, Tato? Uhum. Como xilogravura. Esse tipo de tradição que se mantém, mas não é uma coisa feita pra produção em massa.
Eu me lembro de um passeio que eu fiz pra redação do Diário do Grande ABC, quando eu era criança. Lá no interior do ABC. E aí eu fui lá no jornal pra conhecer como era um jornal. E aí, uma das coisas que mostraram era como eram feitos os jornais antigamente. Sei lá, na década de 80 devia ser, sei lá, há 5 anos atrás. Que basicamente tinha esse cara mesmo. E aí ele montou assim, ele encaixou 3 peças que estavam faltando. E ele mostrava a dificuldade do negócio, porque se faltava um buraco, papel batia em cima, e era tudo invertido, né? As letras pra poder, sim, né? Sim. Imprimir bonitinho. E a prensa tinha que estar certinha, porque senão saía do lugar a letra, zoava tudo. Isso antes de ficar colorido, né? Porque depois que ficava colorido, tinha que bater várias vezes. É uma doideira, cara. Doideira. É um trabalho desgracento, desgramento. É muito mais fácil com page maker em design mesmo fazer um negócio desse, que ninguém merece ser linotipista. É um trabalho artesanal para um editor de um jornal ficar gritando no seu ouvido para sair a edição de amanhã.
Não, ainda pensa que o cara tem que aprender a ler espelhado, né? Pra conseguir montar as páginas. É bizarro, né?
É muito bizarro. Bizarro. Assustador. Assustador.
Três. Na terceira colocação, o despertador.
Ah, mas esse eu tenho no meu relógio, eu tenho no celular, Tato. Que isso, pô? Eu tenho meu gato pra me despertar, que é isso?
Antigamente, vamos lá, tá? Isso não conta teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, teu parceiro, tua parceira, não conta. Sim, a gente tá falando aqui de uma profissão que é acordar as outras. E é uma profissão perigosa, hein? A gente vai chegar lá, mas é uma profissão extremamente perigosa. Até mais ou menos o meio da Revolução Industrial, existia essa sui generis profissão de despertador. Eram homens, mulheres e crianças que eram pagos para acordar os operários na hora certa para que eles não perdessem o começo de seus turnos.
Pois é, caraca, velho. Imagina isso. Quem desperta os despertadores, Tato Torcan?
Pois é. Tem, que todos os despertadores dormiam na mesma sala e eles pagavam um outro despertador. Que era pra acordar ele, entendeu? Que, na verdade, era o guarda noturno. Na hora que o guarda noturno voltava do trabalho dele, saía do turno, ele dava um cutucado no despertador e falava, vai lá. E a loucura é que o trabalho exigia uma certa sutileza, já que a ideia era acordar a pessoa a alvo, sem fazer um auê pra toda a vinhança. Não era chegar com uma trombeta e fazer não, tinha que acordar as pessoas que moravam em sobrados, prédios baixos. E no caso, era comum o uso de uma longa vara de madeira pra batucar na janela. Então, o acordador fazia tó, 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 tó. E que morto significa acordar, acorda, caralho, acorda. Alguns desses despertadores eram peritos em lançar ervilhas secas nessas janelas com uma zarabatana. É uma arte, né?
É muito ninja, né, meu? Imagina, você mirar lá na quinta janela da direita, no terceiro andar e... acordou a pessoa.
Acordou, pô, maravilhoso. Acordou. É uma arte tanto quanto o linotipista, assim. O cara precisava trabalhar anos e anos pra acertar com ervilha seca a janela dos outros. E era uma profissão extremamente perigosa, porque se você acorda a pessoa errada ou pega a pessoa de mau humor, é uma vez só, cara. É uma vez só. Eu, por exemplo, odeio ser acordado. Eu odeio ser acordado. E graças a Deus que inventaram o despertador mecânico. E depois o digital, no caso. Mas, quando inventaram o despertador mecânico, né, acabou completamente a razão de ter ser humano ser acordado por outro ser humano, por ser acordado por um guarda noturno, pra acordar os funcionários da fábrica, da indústria, pra fazer, basicamente, a economia girar. Isso não faz o menor sentido.
Eu fico imaginando como deve ter sido curioso o período de transição, porque o guarda noturno acordava uma pessoa que ia batucar na janela de alguém que ia acordar pra fabricar os primeiros despertadores mecânicos.
Isso aconteceu! Isso aconteceu de fato.
Pois é.
E esse é o ápice do caçador de ratos. Porque é o cara que é o despertador, acordou o cara da fábrica que construiu o primeiro despertador. E é isso, o mundo acabou desse jeito. O mundo acabou desse jeito.
2. Na segunda colocação, telefonista.
Tem alguma música com telefonista, não tem?
Ah, deve ter várias, cara.
Eu ia cantar aqui uma música, mas eu só me lembro da música do Mr. Sandman. Mas não tem nada a ver com telefonista.
Esse é do despertador.
E aí eu lembrei do carteiro também, assim. Oh yeah, wait a minute, Mr. Postman. É, mas não tem nenhuma de telefonista. Mas telefonista tem, é uma profissão, de fato, curiosa. A gente chegou a viver na época dos telefonistas.
Sim, sim. Porque demorou muito pra eles deixarem de existir, se a gente considerar o tempo. Desde que o telefone foi criado e popularizado, né? Que a gente conseguia, meu... Era uma coisa revolucionária. Ligar pra outros continentes. Ligar, sei lá, do Rio Grande do Sul pro Acre, sabe? Era uma
loucura,
coisa, meu,
loucura.
Incrível, né?
Loucura.
O ponto é que nessa época, desde já o começo, né? Da implementação do telefone, você precisava de seres humaninhos em estações direcionando as chamadas pros lugares corretos quando era muito longe. Passava por, às vezes, mais de uma estação. Então, você ligava pra telefonista, a telefonista ligava pra outro telefonista, que ligava pra outro telefonista e aí chegava
aquela voz desse jeito que parecia o Bane em Gotham City.
Mr. Wayne.
É isso aí.
Essa é uma referência que já tá antiga, porque o Batman já mudou 5 vezes desde que a gente... Agora é o Robert Pattinson, né, cara? Então, assim, já foi o Ben Affleck também, pra você que esqueceu, pois é, né, cara? A gente tá muito velho, muito velho.
A gente já passou pelo Batman sem INSS e agora voltou pra versão jovem, né?
Exatamente, exatamente. E, putz, daqui a pouco a Warner vai inventar um outro Batman estranho, mas tudo bem. É muito louco a gente pensar num mundo aonde a gente, de fato, precisava falar com uma pessoa. E eu me lembro de ter que, às vezes, precisar de alguma informação e tudo mais, e ligar pro 102, que você também falava com uma telefonista. Ó, eu precisava falar com tal empresa, não sei o que lá. Falar, ah, tá bom, lógico, eu vou te conectar. E ela ligava e conectava você. Já era um pouco mais digital, né, o processo na minha época. Isso, eu tô falando, isso daí já era final da década de 80, começo da década de 90. Mas eu me lembro de ligar pro 102 pra tirar dúvidas e ser de alguma forma conectado pra uma empresa ou algum serviço.
Pois é, antes disso era ainda mais bizarro, né? A gente vê em algumas séries e filmes que eram as pessoas ali, telefonistas, na frente de um painel gigantesco, cheio de furo, e ela ficava plugando ali, né, essa pessoa, um fio que levava a sua voz e um fio do fone de ouvido dela pra falar com a pessoa lá e avisar que, tipo, o fulaninho tá ligando aqui, quer falar com não sei quem. Você precisava de uma memória absurda pra saber qual furo ia pra qual lugar, né, pra qual número, pra
nossa.
Qual... Bom, bizarro, sabe? E aí, assim, é isso. O 102 também mudou depois dessa época, né, da gente de criança, tá? Porque ele virou totalmente automatizado também. Você não falava mais com uma pessoa. Ficou o começo daqueles malditos inputs de voz que a gente tem até hoje em dia em ligações automáticas, sim. Que você tem que gritar, telefoniza! Tem que esperar 5 minutos pra falar com um ser humano se você não conseguir, né?
Você sabe como o pessoal do telemarketing chama essas centrais? Porque muita gente acha que é um robô. Hoje em dia, em vários casos, realmente é. Identificação de voz e tal, né?
Uhum.
Que a gente chama de voice to text, né? Que reconhece a voz e aí faz um input de texto. A máquina, né, traduz isso e faz o encaminhamento interno. Mas antigamente, pelo menos, essas centrais onde as pessoas só ouviam, porque sentiam um ser humano ouvindo você falando, era chamada de central do mudinho.
Porque do mudinho?
Do mudinho, era internamente no telemarketing, se chamava assim. Que ficava uma pessoa ouvindo e aí fala assim, você deseja desbloquear o cartão, fazer não sei o que lá, ou falar com o seu gerente. Aí você fala, gerente! Aí ele ia lá e ele só ouvia, gerente! Aí ele apertava o botão relacionado ao gerente. Era um profissional, de fato, que ficava lá.
Olha só.
Que só era um apertador de botões, no caso, que cumpria essa função. Então, realmente, se a ligação tava ruim ou tudo mais, era onde aparecia a mensagem. Não te entendi. E aí você gritava, gerente! Mas era... então, putz, cara, era a central do mudinho, era um jeito grosseiro de lidar com essas pessoas. E hoje em dia a gente não tem mais a menor necessidade de ter a telefonista, o telefonista, essa profissão, porque tudo digital, né? Acabou.
Eu meio que discordo um pouco, viu, Tato? Que eu acho que o mudinho ainda seria interessante hoje em dia, porque vira e mexe, se você especialmente tá na rua e tem mais barulho ambiente, você tem que ficar gritando com o robô no celular, tipo, cartão de crédito! Senão ele não te passa pra lugar nenhum, sabe?
Eu prefiro quando você tem que digitar. Digite um número e é isso aí.
Pô, para é mágico, cartão de número crédito. É a melhor coisa. Não me faz falar com o robô, que o robô não me entende metade das vezes.
E sabe o que é melhor ainda? Que várias empresas já estão assimilando. Você entra no site da empresa ali e aí é uma das opções, tá? Você pode ligar e fazer todo o processo. Ou você pode entrar no site da empresa, preencher com seu número de telefone qual é o seu problema, o que você precisa ser resolvido. E você só preenche, tipo, de uma múltipla escolha ali o que que é. E eles já te ligam. E aí ele já te liga já sabendo tudo que você precisa.
E olha, já é um ser humano.
E já é um ser ótimo. Humano. Olha só. E ele ainda te fala assim, ah, putz. Ou às vezes ele te liga e fala assim, ó, você vai ter que aguardar 10 minutos. E aí, beleza, você sabe que você vai ter que aguardar 10 minutos de ligação ali. E é isso.
Recapitulando.
Pra você que tá aliviado de não ter tido nenhum desses empregos que sumiram, mas ao mesmo tempo preocupado que talvez o seu suma daqui a pouco.
É verdade. Isso é bem improvável, gente. Pra todos nós, praticamente.
Pois é, eu já tô já me preparando pra fila do pão aqui e a gente vai pro recapitulando.
Segura a cadeira.
Peace.
Na décima colocação, o arrumador de pinos de boliche.
9.
Nona colocação, o caçador de ratos.
Que acabaram com a própria profissão.
Exatamente.
8.
Na oitava colocação, medicina grotesca, o coletor de sanguessugas.
7.
Na sétima colocação, o anunciante público, o pregoeiro.
6.
Na sexta colocação, o leiteiro ou papai?
5.
Na quinta colocação, o acendedor de poste.
Com fósforo gigante.
Com fósforo gigante.
4.
Na quarta colocação, o linotipista do Diário do Grande ABC.
3.
Terceira colocação, quem acorda os acordadores, o despertador.
2.
Na segunda colocação, telefonista ou mudinho, dependendo da época.
1.
E na primeira colocação, vamos com o computador.
chegou a minha hora.
É, pra você que não sabia disso, até meados dos anos 90, aquelas grandes caixas, as CPUs, tinham, na verdade, um ser humano dentro que fazia os cálculos pra você. Não, nada disso.
Não. É MIB. Eram pequenos alienígenas que eram toda a força de trabalho computacional da humanidade. É,
os computadores humanos eram profissionais e geralmente mulheres que trabalharam até os anos 1960 em alguma das principais instituições de pesquisa e ciência de todo o mundo. E a sua função era basicamente a mesma dos primeiros computadores eletrônicos: processar números.
Basicamente, gente muito boa de conta e muito rápida, né?
Essas pessoas, esses computadores, realizavam verificações matemáticas, conferiam contas e comparavam números para certificar o resultado. Até a NASA usava computadores humanos, que foi retratado no genial filme Estrelas Além do Tempo, que pra galera de Portugal é Elementos Secretos. Assista esse filme de verdade, é um filmaço com um baita elenco. Assiste, só assiste.
É, se for pensar, Tata, era meio que o equivalente do que a gente tem em humanas até hoje, especialmente no mercado editorial, que são os revisores, né?
Sim.
É gente que vai prestar muita atenção no que tá ali, verificar se tá tudo correto, além de fazer os cálculos, né? Dependendo da sua função de computador ali dentro de cada instituto de pesquisa ou empresa de desenvolvimento.
E quero dizer que nos dois casos, tanto os computadores quanto os revisores, tem um trabalho que pode salvar vidas e que a galera basicamente ignora completamente.
Imagina só se a pessoa erra uma vírgula, um número depois da vírgula, e a Apollo 11 capota em vez de pousar. Sabe? Esse tipo de coisa. Tudo bem que na época da Apollo já tinha computadores eletrônicos, mas... E se a gente fosse uma web Júlio Verne e chegasse a Lua antes? Ia precisar de gente com um bloquinho ali e um lápis, sabe?
E depende de onde colocar a vírgula, o médico pode matar o paciente ou não. É tudo uma questão de revisão de texto, gente.
E no caso de médico, é decifrar aqueles hieróglifos também, né?
Aí é um outro lei. Daí a gente tem que colocar num top 10 mistérios da ortografia.
Cara, você já viu como é russo em letra cursiva?
Você já viu russo escrito por um médico em letra cursiva? É
meu assustador. Deus.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do Fernando Baroni. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.